Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Hoje estamos fazendo a segunda conexão com a coordenação da Ciclo Iguaçu, falando sobre ciclistas entregadores, cicloentregadores. Esses entregadores cumprem rotas de até 10 quilômetros, carregando até 1 quilo, mais até às vezes 1 quilo nas costas. E eles fazem tranquilamente mais de 60 quilômetros por dia, com 10 entregas em média. Mas eles são trabalhadores, são os clientes, são os empregados, enfim, é um novo cenário. E a gente estava falando isso no finalzinho agora do primeiro bloco, que eles são nesse novo lugar de trabalhos precarizados, uberizados que a gente tem já de um tempo para cá. Eu acho que estamos falando aí certamente de 2018 para cá, talvez um pouquinho antes. E a Ciclo Iguaçu, uma associação, né, de Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, tem projetos que trabalham em diversos setores sobre esse assunto, sobre os cicloentregadores. E a gente estava falando, então, já começamos a falar de um projeto que é super legal, super, super legal, e queremos até chamar a atenção para vocês, do trabalho dessa revelação da comunidade dos trabalhadores, desse mapeamento, dessa pesquisa sobre os ciclistas entregadores. A gente, no último bloco, a gente estava falando, a Yasmin trouxe essa relação de revelar, né, desse corpo de trabalhadores. A Mariana Auler também trouxe a questão desse lugar que eles ainda que não está definido, que não tem regulamentação. E a gente tem aí a condição de trazer um pouco mais, vamos trazer um pouco mais sobre esse projeto, ou a gente passa para as cooperativas que a gente identificou em Curitiba trabalhando com ciclistas entregadores? Vocês que mandam.
Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais quais alguns aspectos, né, do que a gente busca saber dentro da pesquisa, né, pensando dentro desses dois eixos, né. Por um lado, existe toda uma necessidade que a gente vê, e pensando também no lugar da Ciclo Iguaçu, né, falando aqui como associação. Por mais que a nossa pauta primeira seja a bicicleta, a gente também entende que a gente está dentro de outras relações sociais, né, então compreendendo esse perfil desse ciclista, que é um novo perfil, que está dentro, diferente da gente pensar, né, a gente sempre reivindicou que se olhasse o ciclista para além do esporte e pensar a bicicleta como meio de transporte, e a gente está olhando para uma categoria agora que são de pessoas que têm na bicicleta o próprio instrumento de transporte, né, e um crescimento muito grande dessa categoria. Então, assim, eu acho que seria legal a gente expor para o pessoal compreender também a própria importância da pesquisa, alguns aspectos dela, né, que vão desde a gente entender quais são as condições de trabalho na relação com os aplicativos e também entender quais são as relações de demandas com a cidade, né, porque a ciclogística e a presença dos cicloentregadores, o uso desse espaço, do espaço público por esses aplicativos geram impactos, né. São trabalhadores que não têm lugar, que o lugar de trabalho deles é a própria cidade. Então, eu acho que seria interessante, daí passando a bola para a Yasmin, a gente dar uma comentada nesses aspectos do conteúdo, né, dessa pesquisa.
A gente toma como base, então, a pesquisa que foi feita em São Paulo, né, traçando um perfil de ciclistas entregadores de aplicativos. A gente vai considerar, nesse caso aqui, essa novidade, que é o aplicativo e que esteticamente ou visualmente, infelizmente, acaba se resumindo naquela imagem de uma mochila quadrada que o ciclista carrega. Então, existem ciclistas e existe aquele que está com aquela mochila. Então, identificando que tem essa pessoa, né, nesse cenário, a gente quer entender um pouco mais sobre quem é essa pessoa e como que o conjunto se comporta, né, qual que é um recorte social, demográfico, mas enfim, motivações, o que fizeram essa pessoa começar a trabalhar com isso, quais são as vantagens e principalmente quais são os pontos fracos. A gente, assim, soube, né, com a pesquisa de São Paulo, que tentaram entrar em contato com os aplicativos para ter uma noção do universo, né, quem são, quantos são. E aí, por essa falta, né, de um vínculo, eles, o aplicativo se nega a liberar esses dados. Então, a sociedade civil tem que ir, né, com a prancheta e com a caneta na experiência de ir encontrando pontos de concentração desses ciclistas para entrevistar eles.
É, a gente também tem uma questão, um cenário que existem as pequenas empresas, né, e as grandes empresas. São dois lugares bem diferentes, assim, parece que, inclusive, de articulação. E numa conversa que a gente teve com uma iniciativa local, ela falou que, em média, dá para ir chutar 5 mil entregadores cadastrados em cada plataforma. É muita coisa, né? E isso ainda é um número chutado, não tem ninguém consegue comprovar. E a diferença entre uma empresa pequena e grande, então, é muito grande. Então, talvez a gente não consiga nem acessar, nem ter dimensão de quantas pessoas são.
É, já começa aí, né? A falta de transparência. Então, quem que vai pedir esses dados? Se trata de pessoas, cidadãos, e também da logística, do uso da via, né? Quem que deveria estar pedindo por essas informações? A sociedade civil pediu e não conseguiu. Então, da pesquisa de São Paulo, que teve alguns resultados que são importantes comentar. Primeiro que são jovens, né, muitos deles estão no primeiro emprego. Alguns, não a maioria, mas quase metade, já tinha bicicleta, já tinha o costume de usar a bicicleta. E a outra parte que não era do primeiro emprego estava desempregada. São pessoas com baixa escolaridade, são em maioria negros e de baixa renda. Então isso já mostra, né, um pouco o cenário sociodemográfico das pessoas que trabalham com aplicativos. Um segundo dado importante também, foi mais uma linha já aí de opinião e de uso, é a questão de uma falta de espaço de apoio, porque esse trabalhador, ele passa, principalmente na cidade de São Paulo, que tem proporções, né, um espaço territorial muito grande, eles passam o dia na região de trabalho, então eles não ficam indo e voltando para casa. Então, na falta de um lugar para ir ao banheiro, um lugar para esquentar uma sua própria marmita, né, a pessoa passa o dia carregando a comida dos outros, não pode comer uma comida quente, e basicamente para exercer a função de carregar o celular ou fazer algum reparo na bicicleta, né, e também em relação aos custos disso. E a Mari até comentou, né, a bicicleta como um instrumento de trabalho, mas o duro da questão da precarização é que ele precisa de fato estar sentado em cima da bicicleta para estar trabalhando, porque o aplicativo, ele só conta quando a chamada está correndo. E aí a gente entende, né, em outros, comparando estudos de segurança viária e vendo cenários de trânsito, o quanto é nocivo uma pessoa circular utilizando o celular. A gente tem tantas campanhas falando sobre isso. Então, assim, a situação de vulnerabilidade de um ciclista num centro urbano é muito grande, naturalmente. Aí um ciclista que está trabalhando, que tem toda a questão do estresse, o tempo correndo, né? O aplicativo vai multar, ou vai ter aquela nota baixa por não ter chego a tempo. Além de tudo isso, ele está ali precisando encontrar o endereço, porque muitos desses entregadores não têm uma relação com o espaço onde eles trabalham. Eles não sabem de cor, né? Como a gente tinha os antigos taxistas que sabiam. Antigos não, ainda poucos, porém, sempre o taxista é a melhor pessoa que sabe o território, né? E com essa ideia de aplicativo, de mapas, de GPS, a gente ficou refém dessa ferramenta. Então, tem muita vulnerabilidade aí, em vários níveis, esses trabalhadores, e a pesquisa de São Paulo acabou revelando um pouco disso, né?
E acrescentando esse cenário da pandemia, né? Então, esse lugar onde eles se encontram e onde eles se apoiam, onde eles conseguem, talvez, pensando aí se eles têm 12 horas, enfim, 10 horas por dia de trabalho. Quanto que eu vi aqui? Eles trabalham, né, com esses 60 quilômetros por dia, em 10 entregas, ocupam aí talvez umas 8 horas por dia, 10, com certeza. Eu acho que, eu não lembro como é que estava nessa pesquisa da Aliança Bike. Seria 10 horas por dia, Yasmin?
É em torno disso. Entre 10 e 12 horas por dia que eles trabalham. Tem esse entregador que trabalha mais que 12 horas. Um outro ponto só que eu queria comentar, que para mim, assim, foi extremamente chocante. E, bom, quem usa bicicleta, e isso é em qualquer cidade do mundo, não é uma questão de primeiro, segundo, sei lá, país desenvolvido ou não. A bicicleta, ela é um objeto de... rentabilidade para quem furta bicicletas. Então todo mundo se preocupa com roubo de bicicletas em todas as cidades, não importa qual. Porque é um custo baixo, você rouba e foge, enfim, vende rápido, é tranquilo. E aí, dentro dessa dúvida sobre a segurança, né, foi perguntado em São Paulo para os entregadores se eles tinham medo de ser assaltados. E aí a grande revelação, que 24% deles falaram: não, eu tenho medo de ser confundido com um assaltante. E isso é muito brutal, sobre como essa pessoa está sendo, além de, por um lado, invisibilizada, e por um outro lado, está marginalizada, né? As pessoas veem nele uma ameaça dele mesmo ser o assaltante. Então, a gente até vai adaptar aqui, né, já dando spoiler, mas para a pergunta de Curitiba, a gente vai querer saber se esses entregadores já foram abordados pela polícia enquanto estão trabalhando.
Sim. Atenção, então, existe mesmo essa pesquisa, esse questionário que está sendo construído, e acabamos de ter um spoiler dessa construção desse formulário. Tem outra coisa também que acaba dificultando, eu acho, que o trabalho de fato de mapear esses trabalhadores, e por conta disso também dificulta ou exige mais do trabalho da Cicla Iguaçu, que é o quanto esse processo de trabalho, quanto trabalhar diretamente com o aplicativo e com a cidade e ficando refém de todas essas vulnerabilidades, o quanto isso individualiza o entregador, o quanto ele tem dificuldade de formar um coletivo, de se integrar, de realmente se identificar numa comunidade, e daí a dificuldade também de identificar onde que ele precisa de apoio, né? Ele descobrir aquilo que ele realmente ainda tem que reivindicar. Então, o quanto essa situação de estar na cidade com todas essas questões dificulta essa congregação desses trabalhadores. Primeiro, com uma identidade. Segundo, fisicamente, onde é que eles se encontram, né? Onde que a gente consegue encontrá-los, e eles também, por sua vez, onde que eles têm esse lugar de apoio. Então, também tem essa estrutura aí que é necessária, e que talvez a gente consiga avançar com uma regulamentação, será? Uma regulamentação, alguma avanços nesse sentido? Daí a Cicla Iguaçu articulando com esses setores, como já tem, acho que dois exemplos aí de 2019. Né? A gente tem dois projetos de lei de 2019. Mas eu estou passando um pouquinho para esse segundo tema, que seria a articulação com o poder público, mas esse levantamento que a Yasmin está trazendo, pelo pessoal da Aliança Bike, mas também influenciando o novo projeto da Cicla Iguaçu, que é esse questionário do perfil do ciclista entregador. Para quando que seria, enfim, como é que está esse projeto do ciclista entregador, e se a gente convoca as pessoas, e se a gente tem aí os pontos onde o pessoal pode até dar um feedback, deixa eu ver aqui como é que está de mensagens, para mostrar para a gente onde que esse pessoal mais se encontra.
Eu acho que a gente pode deixar essa parte da pesquisa para o próximo bloco, e deixar a nossa mestre em políticas públicas falar como que ela vê isso, né? Essa foi a sua primeira pergunta.
Seria eu?
mais pensando sobre nessa desarticulação da comunidade, desses trabalhadores, é difícil a gente acessar eles, é difícil eles se identificarem. Então, como é que a gente pode trabalhar com um lugar de apoio e para eles identificarem o que eles precisam? Está aí um trabalho que a Cicla Iguaçu pode fazer e está fazendo desde 2019, que é sugerir regulamentações, né? Sugerir PLs que façam algumas regulamentações com mediar poder público e a comunidade.
Sim. Eu acho que o que tem acontecido? Existem propostas de lei, né, em relação à regulamentação, diversas entre elas, inclusive. Por exemplo, aqui em Curitiba a gente teve, do ano passado, uma proposta de regulamentação que previa em relação a essas bases, né, de apoio, digamos, para os cicloentregadores, uma responsabilização do poder público pela implantação de bicicletários que contemplassem algumas estruturas ali. Esse ano foi, inclusive, o primeiro projeto de lei dessa legislatura aqui em Curitiba, foi um projeto de lei referente a essa questão dos cicloentregadores, só que numa outra abordagem, prevendo pontos de entregas, mas tentando responsabilizar as empresas de aplicativos, né? que esse projeto já foi arquivado, por exemplo, porque existe uma dificuldade muito grande de responsabilização dos aplicativos por conta dessa tendência assim, imparável de terceirização e são muitas as mediações, né? O aplicativo é uma coisa muito etérea, assim, do ponto de vista da estrutura do trabalho e pensando na própria empresa e a relação com o poder público municipal. Agora, pensando como Ciclo Iguaçu, e que é uma pretensão nossa, eu acho que a pesquisa também, a gente também visa com a pesquisa ter desdobramentos nesse sentido, né? Só que a gente acha, como existem muitas propostas, o ideal é a gente compreender efetivamente a demanda, né? Se existem, inclusive, locais de preferência, para a gente conseguir construir uma proposta, caso ela venha a ser feita, daí no ano que vem, provavelmente pensando numa temporalidade da pesquisa nesse ano, que essas propostas venham a ser construídas atendendo uma demanda real e também compreendendo o quadro da realidade, né, com mais precisão. Porque a gente tem várias iniciativas e elas acabam se fragmentando, não existe um acúmulo necessário sobre qual é a melhor forma de se propor uma regulamentação, né? Então, qual é o melhor formato? Então, por exemplo, se a ideia é propor que essas empresas se responsabilizem por essas estruturas ou pensar em uma estrutura de taxa que o poder público faça essas estruturas, mas taxe essas empresas, ou a ideia seria contar com esforços que já são feitos dentro da sociedade civil e o poder público fortalecer essas iniciativas. Então, assim, existem várias ideias em relação a essas regulamentações e eu acho que a pesquisa é um primeiro passo, né? Tanto para a gente compreender e também para se aproximar dessa categoria que são os cicloentregadores, que vai ser os sujeitos, né, que vão saber indicar melhor quais são essas necessidades.
Eu queria fazer uma pergunta. As duas PLs que a gente tinha, as duas proposições que a gente tinha até hoje, uma de 2019 e outra de 2020, as duas foram arquivadas, Mari? Aqui na Câmara? Uma da sugerindo itens de segurança. Eu não sei se eu posso falar dos vereadores, se a gente vai falar dos vereadores. Mas assim, na Câmara que estava sugerindo itens de segurança e outra de junho de 2020 pedindo isso que você falou, pontos de abrigo, pedindo mais essa atuação do município. As duas foram arquivadas? A gente tem essa...
Eu não tenho certeza qual é o status dessas anteriores. A desse ano que tentava responsabilizar os aplicativos, com certeza foi arquivada. Agora, não sei qual é o status das anteriores, só que o fato é que nenhuma está em operação, né? Nenhuma proposta foi efetivada, né?
Eu vou fazer o seguinte, a gente tem de novo que chamar o intervalo. Eu queria lembrar que a Yasmin trouxe no primeiro bloco, inclusive, a figura do galo, né? Que é aquele cara que concentrou a mobilização. E eu, às vezes, fico assim pensando, puxa, mas ainda seria legal se a gente tivesse esse grupo mais coeso, assim, né? Se, talvez seja o caso da gente pensar em espaços de apoio, como a Entrega Amiga, como espaços que resolvem um pouco essa concentração e atendem eles coletivamente. Eu vou fazer como eu falei, chamar o intervalo e a gente volta então para o terceiro e último bloco rapidinho. Fiquem aí com a gente.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.